Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 20. E na medida em que não se tornou sacerdote sem prestar juramento, afinal, aqueles se tornaram sacerdotes sem juramento. Este, ao contrário, com um juramento feito por aquele que lhe fala. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente. Assim, Jesus tornou-se, com ainda mais razão, o fiador de uma aliança melhor. Além disso, naquela época havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de permanecer no ministério. Aqui, porém, há um único que, por permanecer para sempre, detém um sacerdócio imutável. Por isso, ele também pode proporcionar a salvação perfeita àqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus. Afinal, ele vive para sempre, intercedendo por eles. A partir do versículo 26, pois precisávamos ter um sumo sacerdote assim, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que, ao contrário dos sumos sacerdotes, não precisa dia após dia oferecer primeiro sacrifícios por seus próprios pecados e depois pelos do povo, pois isso ele cumpriu de uma vez por todas ao se oferecer a si mesmo como sacrifício, pois a lei nomeia como sumos sacerdotes homens sujeitos a fraquezas. A palavra do juramento, porém, que veio depois da lei, institui um filho que é perfeito para sempre. Quando hoje, há uma semana, ali em Breslau, como já disse, aconteceu essa reunião entre extremas, entre aqueles que creem em Deus como se fosse um único dedo que ainda não pudesse se revelar ou não tivesse se revelado. Desde aquele dia tive que pensar novamente sobre isso e fiquei alegre ao perceber que privilégio Deus nos concedeu. Afinal, não se trata apenas de sabermos que Deus é um. Nunca houve mais de um, e na eternidade haverá apenas um. Mas a pergunta é: o que esse único Deus deseja? Como é o seu plano para a humanidade? Por que ele fez no Filho, que é perfeito para a eternidade, um novo começo com base na palavra do juramento? Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Deus queria, na eternidade, filhos e filhas de Deus que tivessem surgido dele. E Jesus Cristo é, assim, o primogênito, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, e nós seremos semelhante a ele na perfeição. se examinarmos atentamente as Santas Escrituras, já lemos em Gênesis 1, Deus falou, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Seja o Espírito de Deus descendo e pairando sobre as águas, seja ele descendo sobre Cristo, o Filho, e a voz clamando: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Tudo é, sem dúvida, algo glorioso, maravilhoso. Por isso, Deus continua sendo o mesmo e único Deus, mesmo quando ele se revela e se manifesta de diversas maneiras para realizar seu próprio plano de salvação com a humanidade, que consiste simplesmente em transformar filhos de homens em filhos de Deus. Se tornou grande para mim novamente que não é apenas o ensinamento que seria decisivo, mas a vivência pessoal com Deus. A filiação divina constitui, afinal, o início de nossa vida de fé, o início com Deus, para que possamos trilhar esse caminho novo e vivo como pessoas que nasceram de novo e, portanto, não têm dificuldade em percorrer esse caminho novo e vivo com o Senhor. Isso me fez pensar em duas ou três passagens do Evangelho de João, mais precisamente de João capítulo 1. João capítulo 1, aqui lemos o versículo 13. Evangelho de João 1, versículo 13. Sim, talvez seja necessário ler, por questão de contexto, ler também o versículo 12. Mas a todos os que o receberam, ele concedeu o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Mas isso ainda não é tudo, não há um ponto final aqui. Segue ainda. Os quais não foram gerados pelo sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas por Deus gerados ou nascidos. A verdadeira fé em Jesus Cristo inclui essa vivência com o Senhor, na qual nascemos de novo e assim alcançamos a filiação divina e recebemos o espírito de filiação para podermos dizer Abba, Pai. No Evangelho de João, capítulo 3, leio esse versículo na tradução de Menhe com uma direta satisfação, pois dentre as 15 traduções que possuo, é a que melhor capta o sentido. João capítulo 3, versículo 15. Para que todos os que nele creem tenham vida eterna nele. Uma palavra maravilhosa. Aqui está o núcleo da questão. Não apenas ter a vida eterna de maneira geral, mas ter a vida eterna nele. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, para que todos os que nele creem tenham vida eterna nele. Mais uma palavra de João 3, versículo 36, igualmente muito preciosa e que vale a pena ser considerada no contexto. João 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não obedece ao Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aqui percebemos que a fé se soma à obediência. Em todos os lugares disse apenas: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Muito bem. Mas mesmo aqui, o pensamento ainda não está esgotado nem concluído. Eu vou ler mais uma vez. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem desobedece ao Filho, de que adianta uma fé acompanhada de desobediência se a desobediência é tão grave quanto o pecado da feitiçaria e nos separa diretamente de Deus? Será que compreendemos isso? Há tantas pessoas que dizem que creem, e quando lhes levamos a proclamação da palavra, elas exigem isso e aquilo, e no fim das contas, quase nada preciso fazer, pode permanecer como estão, e acham que assim serão salvas. Não, nós somos gratos a Deus por Ele nos ter mostrado esse caminho estreito e vivo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. E quem realmente crê nele seguirá obedientemente seus passos, como está escrito. E eles seguiam o Cordeiro por onde ele quer que fosse. Portanto, a obediência tem que ser acrescentada à fé em nossa vida. Afinal, não são os meus pensamentos que são aqui expostos, é a santa palavra do Senhor, levada até as suas últimas consequências. Mas quem permanecer desobediente ao Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanecerá sobre ele. Portanto, a fé em Jesus Cristo, a verdadeira fé que se tornou revelação para nós e que realizou, consumou seu efeito em nós, implica que nos tornamos filhos de Deus para então servir e seguir o Senhor com obediência. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem desobedece ao Filho não verá a vida. Uma palavra muito séria. Quantas vezes sou perguntado: é realmente necessário ser batizado? Temos que nos deixar batizar? São sempre perguntas desse tipo que nos são feitas. As irmãs perguntam se o cabelo comprido é absolutamente necessário, e vocês sabem também em relação às roupas, se ainda é permitido usar isso ou aquilo ou não. Quando há uma pergunta, então precisamos prestar atenção, pois isso significa que ainda não recebemos a resposta de Deus e que ainda há desobediência. Somente quando pudermos cumprir de coração a vontade de Deus em tudo o que nos é dito por meio de sua palavra, somente então estaremos no caminho certo, estaremos certos diante do nosso Deus. Isso também eu disse lá em Breslau. Eu lembro-me com prazer daquela bela hora, foi realmente assim tão poderosa, em que um judeu, mas um verdadeiro israelita, veio após a pregação até mim e ele olhou fixamente para cá. Ele não olhou para mim, não olhou para minha testa, olhou para cá, o pescoço, assim. E ele falou meio alemão, meio um dialeto alemão hebraico, e disse: Deus te deu um pescoço forte. E ele provavelmente queria dizer: Deus te deu uma voz forte. Mas eu só queria dizer: trata-se simplesmente de compreendermos que a palavra de Deus não requer mais nenhum comentário. Eu simplesmente precisava dizer isso, e hoje repito com prazer aqui: não precisamos de comentário sobre nada que já nos tenha sido transmitido de forma clara e sem dúvida na Bíblia. Nem mesmo sobre vestimentas, nem sobre o que os filhos de Deus devem fazer diante do Senhor. Na verdade, não precisava ser escrito mais nada. Afinal, tudo já foi iluminado. Tudo já foi escrito. É pregado para que as pessoas saibam, ou pelo menos ouçam mais uma vez, recebam isso dito mais uma vez, o que Deus realmente exige de nós e o que está incluído quando seguimos o Senhor. Já lemos aqui há algum tempo a palavra do Evangelho de João, no capítulo 5, mas eu gostaria de fazê-lo novamente. João 5, versículos 39 e 40, embora desta vez a ênfase deva, o peso deva recair sobre o versículo 40. Vocês examinam as Escrituras, pois pensam que nelas têm a vida eterna. E são elas, de fato, que dão testemunho de mim. Mas mesmo assim, não querem vir a mim para terem vida de verdade. Trata-se simplesmente de que nós, como pessoas que se tornaram crentes, tenhamos de fato uma conexão com Deus, que experimentemos, a partir da própria essência de Deus, a comunhão com Ele, e saibamos que não somente cremos e aceitamos apenas com a razão, com a cabeça, o que Deus fez e disse, mas que vivenciamos isso e também colocamos em prática. De 1 Reis 17, também uma palavra muito conhecida, gostaria de ler o último versículo. 1 Reis 17, o último versículo, também muito conhecido, versículo 24. Então a mulher respondeu a Elias: sim, agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Também isso fazia parte do que foi dito ou exposto ali. Que a palavra de Deus é a verdade, todos nós sabemos. E o que está escrito na Bíblia é sim e amém. Mas quando sai da sua boca, da minha boca, da boca de um padre católico, da boca de todas as denominações, o que é isso então? O que é ainda então? Aqui, uma mulher pôde dizer: sim, agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor está em sua boca, não apenas na Bíblia, não apenas na boca dos profetas, não apenas na boca dos apóstolos, não apenas no Novo ou no Antigo Testamento, que a mesma palavra de Deus, quando proclamada por nós, é e continua sendo a mesma verdade divina. Esse é, na verdade, o desejo do meu coração. E eu creio que cada homem que já foi chamado por Deus para anunciar a sua palavra tem que ter a clareza de que não podemos simplesmente dizer, escrever o que quisermos sobre a palavra de Deus, se já pregamos e se já escrevemos, então tem que ser pregado o que os homens de Deus pregaram e tem que ser escrito o que eles escreveram. Tem que haver uma concordância de 100% com isso. Eu disse isso ontem a um mormon que queria me convencer a crer em Joseph Smith. Eu devo admitir sinceramente, eu mantive a educação, mas não deixei que ele chegasse à palavra. Às vezes isso é necessário, é possível ser educado, mas quando se tem algo melhor a dizer do que aquele que, nesse caso, precisa ouvir, então pode-se falar com tranquilidade. E eu simplesmente não parei até o fim. Depois eu me despedi. Mas aquilo foi uma pregação inteira. No final, eu apenas disse, Deus não esqueceu de nada. Eu disse, por favor, não creiam que ele precisou de um profeta no século XVI, ou XVII, ou XVIII, ou XIX, ou em qualquer outro século, para recuperar o que havia sido esquecido anteriormente. Eu disse, na Bíblia está contido tudo o que Deus planejou para nós, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E é nisso que nós cremos de todo o coração e de toda a alma. De Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículos 1 a 3. Eu, Paulo, um servo de Deus e um apóstolo de Jesus Cristo, para a fé dos eleitos de Deus e do conhecimento da verdade que se manifesta por meio de uma vida piedosa com base na esperança da vida eterna que o Deus infalível prometeu desde tempos eternos, mas ele revelou a sua palavra no tempo determinado por meio da pregação que me foi confiada em nome de Deus, nosso Salvador. A vida eterna já havia sido prometida desde tempos antigos. Ela se manifestou em Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando contemplamos o caminho de Deus com a humanidade, então precisamos dizer o seguinte: somente aquele a quem Deus inclui em seu plano compreende do que se trata de fato. Todos os outros ficam de fora, observam, balançam a cabeça, talvez ainda se surpreendam, sem ter participação direta no que Deus preparou para nós. Voltando à professora judia que concedeu a entrevista na última quarta-feira, a cortina ainda paira sobre Israel. Assim como José só se revelou aos seus irmãos na segunda vez, assim também Israel só reconhecerá o Senhor e Redentor quando ele vier a eles pela segunda vez. E eles olharão para aquele a quem traspassaram. E eles lamentarão como se lamenta pelo filho unigênito. Tudo no tempo certo. Paulo explicou isso de maneira maravilhosa na carta aos Romanos, no capítulo 11. Eu gostaria de ler exatamente esse versículo para vocês, Romanos, capítulo 11, versículo 15. Pois se a rejeição deles levou à reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida a partir dos mortos? Deus simplesmente dispôs assim, porque em seu plano não era para que apenas um povo fosse salvo e abençoado, mas, como ele prometeu a Abraão, em ti serão abençoadas todas as gerações da terra. Não apenas um povo, todos os povos, línguas e nações foram destinados por Deus para que também eles sejam salvos, desde que creiam e se coloquem à disposição do Senhor e de coração consagrem a sua vida a Ele, sem persistir em seus próprios caminhos. O caminho de Deus é bem diferente do que muitas vezes imaginamos, mas também sobre isso eu refleti. No Antigo Testamento, as promessas relativas à primeira e à segunda vinda de Cristo estão tão intimamente ligadas que foram proferidas de uma só vez. E não se conseguia discernir que haveria um intervalo de tempo. Por isso, esperavam que tudo acontecesse de uma só vez. Até mesmo os discípulos perguntaram: não é nesse momento que restabelecerás o reino de Israel? Eles pensavam que o reino seria estabelecido. Ele será estabelecido, mas somente quando o tempo da graça tiver terminado, quando tudo tiver encontrado seu lugar de acordo com o curso do plano divino de salvação. Como já dissemos muitas vezes, quão gratos podemos ser por Deus nos ter tirado de toda a confusão, de todas as nossas próprias reflexões e ensinamentos, e nos ter colocado no meio de sua palavra, ungindo nossos olhos com santo colírio, para que o reconheçamos e reconheçamos o seu plano para conosco. Isso me fez pensar novamente na palavra de João 17 e, para isso, ainda passagem paralela de 1 João 5, pois uma trata de nosso Senhor e da forma de sua revelação como ser humano, e na outra de nossa inclusão nesse grande plano de Deus. João 17, versículo 3. E a vida eterna consiste nisso, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a quem enviaste Jesus Cristo. 1 João, capítulo 5, uma passagem muito conhecida por todos nós. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Sabemos, pois, que o Filho de Deus veio ou apareceu e nos concedeu discernimento para que reconheçamos o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós vemos para que foi necessária a revelação de Deus em Cristo para nos incluir. Para nós, pode ser difícil compreender como o irmão Branham tanto enfatizou o que diz respeito à eleição e à predestinação, com referência à palavra de Efésios, capítulo 1, que também nos é muito conhecida. Efésios, capítulo 1, versículo 4, principalmente o versículo 4, pois nele ele já nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Essa eleição antes da fundação do mundo incomoda muitas pessoas, mas vejam, se considerarmos agora toda a humanidade, que creio eu, atualmente soma cerca de 6 bilhões de pessoas, e se recuarmos no tempo até o início dos tempos, veremos que muitas pessoas já nasceram neste mundo e também já partiram dele. Mas, em essência, todas elas já estavam em Adão. Tudo começou em Adão. O início foi estabelecido com ele. Assim estávamos em Cristo por parte de Deus. Estávamos nele. Então ele se manifestou na carne para que nós que estamos aqui na carne pudéssemos nos tornar crentes, para que recebêssemos a vida eterna, alcançássemos a filiação e assim ele pudesse ser o primogênito e nós os primogênitos. E assim como ele foi eleito desde antes da fundação do mundo, como escreve Pedro, e como também está escrito no Apocalipse, assim também nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, a saber, para crer, como diz a Escritura, para seguir em obediência ao Senhor e para fazer o que sabemos ser justo diante de Deus e evitar aquilo que sabemos que com isso não podemos ser aprovados diante dele. Se Deus puder então colocar em nossos corações esse seu temor de Deus, não o medo de castigo, mas temor ou reverência pelo Deus vivo, cuja palavra nos fala, da cuja semente divina nascemos de novo para sermos da mesma natureza que ele. Quantas vezes já dissemos isso aqui, li também o versículo de João 20, lá no último domingo, eu vou para o meu Pai e para o Pai de vocês, para o meu Deus e para o Deus de vocês. A palavra não está lá apenas para que a leiamos, ou muito menos para que discutamos sobre ela. Com isso, nos foi dito claramente, assim como Cristo foi gerado como Filho de Deus e o chamou de seu Pai Celestial, assim também nós somos gerados por Deus pela mesma palavra, pelo mesmo Espírito, e somos nascidos de novo para uma viva esperança. E tendo isso em vista, Jesus Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Nós cremos na unidade, nós cremos, porém, que o único Deus se revela no céu como Pai, na terra no Filho e na congregação por meio do Espírito Santo. E ainda assim, permanece sempre o único e o mesmo. Foi justamente para poder levar adiante e consumar seu próprio plano de salvação que ele se revelou dessa maneira. Quando chegar, então, o aperfeiçoamento se cumprirá o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 23, especialmente no versículo 28. Então, também o Filho se submeterá àquele que lhe sujeitou todas as coisas, e então Deus será tudo em todos. Assim como era na eternidade, antes de Deus, como Logos, emergir da plenitude primordial para agir, assim a revelação de Deus voltará a culminar nela. E por isso Jesus disse algumas vezes: creiam em mim que eu vim de Deus. Eu sou tão grato ao Senhor por isso não ser apenas um ensinamento, foi uma revelação de Deus com um propósito específico no Filho aqui na Terra para conduzir os filhos e filhas de Deus à glória. E foi exatamente isso que não apenas compreendemos em termos de ensinamento, isso nós pudemos vivenciar pela graça. E nós podemos dizer com João: ainda não se manifestou o que seremos, mas quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Na carta aos Hebreus, lemos que Ele se tornou um sumo sacerdote fiel, colocado por meio de um juramento. No Antigo Testamento, eles vinham e iam, a morte os substituía sempre novamente. Aqui veio alguém que, embora tenha morrido no corpo, mas então arrancou o aguilhão da morte, tirou o poder da morte e trouxe à luz a essência e a vida imperecíveis para todos aqueles que ressuscitaram com Ele para uma nova vida por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Gostaria de ler para isso uma passagem da carta aos Colossenses a esse respeito. Colossenses, capítulo 2, que palavra maravilhosa! Oh, que se tornasse realidade o que leremos aqui no versículo 10, também nos versículos seguintes. Colossenses 2, a partir do versículo 9: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E vocês possuem toda a plenitude nele, que é a cabeça de todo domínio e autoridade. Não apenas a plenitude de Deus habitou em Cristo no corpo humano aqui na Terra, mas essa mesma plenitude de Deus que estava em Cristo passou a habitar desde o Pentecostes na congregação do Senhor. E vocês possuem toda a plenitude, não apenas uma parte dessa plenitude. Nós poderíamos dizer: em Cristo estava toda a plenitude e na congregação uma fração ou um pouco dessa plenitude total. Mas não é assim que está escrito aqui. Eu vou ler mais uma vez: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E vocês possuem toda a plenitude nele, que é a cabeça de todo domínio e autoridade. Nele, vocês também receberam a circuncisão, a saber, aquela que não é feita por mãos humanas, mas consiste na renúncia ao corpo carnal, a circuncisão de Cristo, pois no batismo vocês foram sepultados com Ele, nele vocês também foram ressuscitados pela fé, na ação poderosa de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Também aqui, a palavra não fala no futuro, mas, como é digno de Deus e condiz com Ele, está consumado. Já aconteceu. Deixemos apenas que Deus possa operar em nós o que já há muito é um fato divino, para que isso se manifeste por meio de nossa vida. No versículo 3 está escrito: a vocês também, que estavam mortos por causa de suas transgressões e da incircuncisão da sua carne, também a vocês Deus, juntamente com Ele, vivificou, perdoando-nos todas as transgressões por meio da graça. Aleluia! Também isso é verdade. Meus amados, que o Espírito de Deus consiga hoje nos levar além desse limite. Não basta apenas que ouçamos. É preciso que haja também uma aceitação, uma concordância interior ao ouvir. E além disso, a expectativa de que a palavra de Deus se cumpra, pois ela apenas proclama verdades divinas e relata daquilo que realmente aconteceu. Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Ele tirou de nós nossas transgressões, pagou nossa dívida, perdoou o pecado. Quem duvidar disso morrerá em seus pecados. Não porque o pecado não tenha sido perdoado e apagado, mas porque você, nesse caso, não tomou o perdão para você mesmo, pessoalmente. O maior presente precisa ser aceito. Eu gosto de me repetir que Deus possa conceder graça, que não apenas leiamos, ouçamos e contemplemos essas coisas, mas que caminhemos interiormente, as vivenciemos e digamos: Senhor, Tu também fizeste isso comigo. Eu faço parte da multidão que Tu redimiste. Eu sou Tua propriedade. Eu fui sepultado contigo e ressuscitei contigo para uma nova vida. Nós continuamos lendo nesse capítulo, qual seja o versículo 14. Ao anular e remover a cédula de dívida que, por meio de seus estatutos, se voltava contra nós e constituía um obstáculo à nossa salvação, fixando-a na cruz. Não importa quão grande fosse a culpa, nós estamos livres. Como foi dito no Antigo Testamento a Moisés, conta sete sábados. E no dia seguinte ao sétimo sábado, toquem as trombetas e proclamem o ano de salvação. Esse era o ano aceitável, agradável do Senhor. Todos, independentemente do número de títulos de dívida que tivessem ou do tamanho da dívida, quando chegava o ano da redenção, o ano do jubileu, também chamado de ano jubileu na tradição judaica, havia motivo para se alegrar. Todos os escravizados, todos aqueles que estavam em culpa e não conseguiam erguer sua cabeça, contavam os anos, depois os meses, depois as semanas e, por fim, os dias. E naquele dia específico, quando as trombetas soaram e o ano do Senhor foi proclamado, ninguém mais olhou para trás nem se preocupou com a culpa. A culpa havia sido perdoada, os devedores estavam livres. Meus amados, a proclamação do Evangelho é uma absolvição divina para todos aqueles que de coração creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Redentor. E a essa fé segue-se a obediência, que após se tornar crente, vem o batismo, e com o batismo, o caminho da obediência com o Senhor em todos os campos. Eu vou ler ainda o versículo 15 de Colossenses 2, porque ele simplesmente faz parte disso. Colossenses 2, versículo 15. Depois de ter desarmado completamente os poderes e as autoridades, ele os expôs publicamente e triunfou sobre eles, nele. Amém. Deus triunfou em Cristo sobre todo o poder de Satanás. Nós temos, e eu espero que essa pregação não chegue a essa casa em particular. Se chegar, então tudo bem para mim. Mas havia uma irmã muito preciosa que era terrivelmente atormentada pelo inimigo, ano após ano. Na casa dela, na sua morada, estava literalmente o diabo solto. Uma vez fizeram furos e sempre havia algo totalmente diferente. E invadiram a casa, desmontaram, desorganizaram tudo. O diabo estava solto lá. E eu pensei em meu coração, se essa irmã um dia se reconhecesse ao poder de Deus e negasse o poder de Satanás, que afinal já está derrotado, então o poder de Deus poderia se manifestar e triunfar sobre todas as artimanhas do diabo. E vejam, então aconteceu. E eu relato isso com um coração muito, muito alegre, porque esse caso, ano após ano, eu acompanhei bem de perto, sempre de novo. A irmã não conseguia ficar em casa. Ela queria passar a noite aqui e ali, e ia de porta em porta, de irmãos a irmãos, porque o diabo estava lá. E eis que aconteceu que o Senhor determinou assim, que nós fôssemos lá com alguns irmãos, há não muito tempo atrás, nessa morada, e nós fomos até lá, não confiando nas nossas próprias forças, mas com plena fé na vitória de Deus, na cruz do Gólgota, em Jesus Cristo, nosso Senhor. E o que eu devo dizer a vocês? Essa irmã tornou-se agora um raio de sol, um testemunho vivo do que Deus fez nela. Não aconteceu mais nenhuma vez uma assombração, toda a assombração havia acabado. O Senhor revelou a sua vitória. Meus amados, nós podemos tomar Deus na sua palavra. Tudo o que o diabo faz é mentira. Vocês sequer devem crer no que ele faz. Mesmo que aconteça, rejeitem e não aceitem. Isso é de fato é o único caminho. Se nós nos deixarmos levar pelo que o diabo faz, afinal, são apenas coisas que ele faz as pessoas crerem. Já estive aqui ali, mas toda vez que cheguei, as coisas nunca aconteceram. Elas sempre aconteciam antes de eu chegar. Mas quando elas acontecem conosco, isso é para o bem, para que o mal tenha um fim. Quantas vezes as pessoas são atormentadas, elas não sabem para onde ir nem o que fazer. E quando chega o momento em que a fé se torna revelação, em que ela realmente penetra no coração e Deus pode revelar sua gloriosa vitória, então todos nós ficamos felizes. Não cantamos apenas Jesus é vencedor, nós cremos nisso. E quão belo seria se declarássemos que tudo o que não é de Deus, como não existente, e aquilo que é de Deus, como já estivesse presente, em que nós olhemos para o invisível como se já o víssemos, e confiando nele plena e totalmente, para que ele possa manifestar em todas as nossas vidas a vitória que conquistou por nós na cruz do Gólgota. Amados, vamos resumir brevemente o que nós hoje aqui contemplamos juntos. Por um lado, nós vivemos em um tempo que é muito sério, em um tempo semelhante a Sodoma e Gomorra, em um tempo em que pessoas não querem mais ser repreendidas pelo Espírito de Deus, não querem, nem mesmo os crentes. Podemos ler a palavra de Deus para elas, e elas sempre procuram desculpas e querem encontrar um caminho que nem sequer existe. Existe apenas um caminho. E esse é o nosso próprio Senhor que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz: vocês examinam as Escrituras pensando em encontrar nelas a vida eterna. E são elas, de fato, que testificam a meu respeito, mas vocês não querem vir a mim para receber a vida eterna. Nós vemos que pessoas buscam e trilham seu próprio caminho que leva à perdição. Então vemos um remanescente que não encontra lugar nesse mundo, que não consegue ser corretamente ordenado. Digo com toda sinceridade, onde há lugar para nós? Em nenhuma denominação, em nenhuma organização, em lugar algum há espaço para nós. Mas na congregação dos primogênitos nós encontramos nosso lugar, e por isso somos gratos a Deus. Eu creio que podemos afirmar com confiança, mesmo que o Vaticano profira ameaças, o Senhor estará conosco todos os dias até o fim do mundo. Recentemente estive na região de Burgenland por ocasião da reunião em Pressburg, e ouçam, sem querer ofender nenhum povo ou país, talvez isso aconteça em todos os lugares, mas lá me foi dito lá pelo padre que ministra aulas de religião na escola. As crianças estavam presentes na casa. Me foi dito então o seguinte: o padre que ministra aula de religião fez a seguinte pergunta: que erro foi cometido no concílio de Constança? E quem sabia da resposta certamente disse que Hus foi queimado na fogueira. E você sabe o que o padre disse? Não, esse não foi o erro. O erro foi que apenas Hus foi queimado na fogueira e não todos os seus seguidores. Agora vocês podem perceber, nem sempre tudo é dito abertamente. Alguns são mais espertos e mantêm isso em segredo, Outros conversam na escola e ao sair da escola porque não imaginam que alguém possa ouvir ou espalhar a notícia. Mas creio em mim. Provavelmente ainda vamos passar por um período de provações muito curto e muito sério. E se for assim que o Senhor conduzir as coisas, vejam, Deus já providenciou tudo para isso. Naquela época, Martinho Lutero já havia dito, depois que Hus foi queimado, eles condenaram à morte um pequeno ganso, mas surgirá um grande cisne sobre o qual não terão poder. Deus usou diferentes homens em diferentes épocas. E nós vivemos agora nos dias da consumação da obra de Deus. E que seja do agrado do Senhor, de todos os senhores e da cabeça da congregação, concluir sua obra nesses dias e nos conceder coragem e alegria. Que ninguém se preocupe com o futuro. Assim como for o dia, assim será a força. Quando chegar a hora, Deus nos dará força para resistir a tudo ou perseverar até que, de fato, passemos do crer para o ver. Também nessa reunião, não devemos deixar de agradecer a Deus por Ele ter enviado o seu servo e profeta, nosso amado irmão Branham, em nossa geração, para nos chamar a atenção para as coisas que nenhuma pessoa saberia nem jamais nos teria dito. Foi necessário um ministério profético nesta era profética para trazer de novo ao povo toda a palavra iluminada a partir de cima por meio da revelação divina. Bem-aventurados aqueles que ouvem, que creem e que a recebe. Que a palavra se torne realidade divina em todos nós. E que Deus inicie uma marcha vitoriosa em sua congregação até que passemos do crer para o ver. A Ele, ao Deus Todo-Poderoso, seja dado louvor e honra, glória e adoração, agora e eternamente. Amém. Vamos nos levantar. Pai Celestial, hoje queremos, como se fosse uma só voz, oferecer-te juntos nossa gratidão. Amado Senhor, Tu fizestes grandes coisas. Tu não apenas deste promessas, Tu as cumpriste, as tornaste realidade. Nós também podemos exclamar: eu sei que meu Redentor vive. Senhor, Tu és o mesmo Senhor presente, ressurreto, que subiu ao céu e que em breve retornará. Reina no meio de nós. Coloca todos os inimigos que Tu venceste como escabelo dos Teus pés. Senhor, nós proclamamos a vitória de Deus que se realizou em Cristo na cruz do Gólgota. Satanás, tome nota, submeta-se, afaste-se. Você perdeu todo direito sobre todos os filhos de Deus. Eles estão livres. Louvado e glorificado sejas Tu, ó Senhor, agora e eternamente. Fiel Salvador, concede-nos, além da fé viva, também a obediência para uma vida contigo, ó Senhor. Guia-nos pelo caminho certo, por amor do teu nome, e fica conosco. Juntos também te agradecemos por podermos reconhecer os sinais dos tempos e a mensagem da hora. Amado Senhor, e também o teu agir em nossos dias, nós te agradecemos por podermos, pela graça, ser uma parte do teu plano divino de salvação, fazer parte da tua congregação noiva, pela graça, que toda a plenitude da divindade, ó Senhor, tal como se revelou e habitou em ti, no corpo de carne aqui na terra, na forma humana, habite em tua congregação e se revele por meio dela, até que a plena vitória de Deus seja consumada e nenhum inimigo mais se levante, mas que todos se submetam e sejam humilhados como escabelo dos teus pés. Amado Senhor, e o céu é o teu trono, e a terra, o estrado dos teus pés. Aqui, nesta terra, tu tornarás tua vitória realidade e a consumarás, coroando o teu povo com uma marcha triunfal, e então levando para a transformação e o arrebatamento. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Isso é realidade para nós. Nós te contemplaremos. Nós seremos semelhantes a ti, pois nós te veremos como tu és. Louvado e glorificado sejas tu. Receba gratidão pelo Gólgota. Receba gratidão pelo santo sangue do Cordeiro. Receba gratidão pela santa palavra de Deus. Receba gratidão pelo Espírito Santo. Senhor, nós, como teu povo, te agradecemos de todo o coração e de toda a alma por tudo. No santo nome de Jesus. Aleluia. Amém.